Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Gostaria muito de compartilhar convosco a alegria e o gosto e a missão de vida em que tenho, porque como terapeuta, astróloga, coach, ou seja, nas minhas consultas, palestras, partilhas, formações, o meu objetivo de vida é levar sempre ferramentas personalizadas para cada um de vocês no vosso momento, para trazer o sucesso, a alegria, a felicidade, a concretização, a superação, a transformação. E por isso agora é uma extensão, é uma plataforma, é uma comunidade, é um espaço onde eu trago os melhores especialistas, com toda a credibilidade, com todo o amor e biodisponibilidade, para fazer aquele clique hoje, agora, neste momento, para cada um de vocês, em qualquer parte do mundo. Se quanto a mim, já sabem, o meu trabalho e a minha disponibilidade continua, basta só contactar-me através da página do Facebook Ana Margarida Forte, ou da página do Agora, ou do e-mail r.anamargaridaforte@gmail.com. O que é que vamos ter hoje no nosso Agora? Antes de mais, quero enviar um abraço a cada um de vocês que neste momento está conectado comigo e com todos os especialistas que vão estar presentes no Agora de hoje, porque fazemos de forma especial, disponível, e vamos dar o início ao Agora de hoje. A proposta é celebrar um novo ciclo. Os conteúdos de hoje são muito específicos. Eu lanço a proposta de Hipócrates. Esta é uma das filosofias do Agora. Faz do teu alimento o teu medicamento e do teu medicamento o teu alimento. E os convidados que eu tenho hoje vão-vos trazer essa dinâmica. Eu peço a vossa atenção porque cada um deles vai acrescentar e vão perceber como o alimento, quer da alma, quer do corpo, transforma e inclusivamente é uma ferramenta para o nosso sucesso. O convite de hoje é trazer também a respiração. Eu vou-vos convidar para em cada momento absorverem não só a música numa oitava acima, mas todas as palavras e a disponibilidade e conectarem-se, relaxarem, desfrutarem do programa e em cada momento sentirem o poder da vossa respiração consciente. Se vier algum pensamento mais perturbador, se vier algum desconforto físico, se vier inclusivamente alguma pequena dor, através da inspiração, inspira e expira, expelindo essa dor. Vamos fazer esse exercício e vamos experienciar e sentir que ao final das 2 horas estamos diferentes. Vamos ativar o poder da qualidade dos nossos pensamentos com o Agora de hoje. E faço-lhe mais uma vez um convite irrecusável. Em parceria com o 1º Congresso Internacional da Felicidade em Lisboa, nos dias 24, 25 e 26 de maio, vou apresentar, para quem não esteve connosco na passada semana, o Dr. Eduardo Corazza, que é nutricionista clínico, palestrante, autor e um chefe maravilhoso. Tem ainda uma história pessoal inspiradora que hoje nos vai dar umas dicas. Vai partilhar connosco o momento em que está a vivenciar de jejum. É uma referência na área nutricional e por isso vamos continuar a falar do crudivorismo. Já ouviu falar? Já conhece? Bom, se já conhece, vamos aprofundar mais um pouco e vamos ouvir não só a partilha da história pessoal do que está a acontecer com este jejum, mas também com algumas dicas que o doutor nos vai trazer. Vamos continuar com a Tainá Alencar. Ela é uma coach, uma consultora de imagem pessoal e profissional, é uma trainer de microexpressões faciais e palestrantes, também esteve connosco na passada semana e vai continuar a falar-nos de como é que a comunicação não verbal e autêntica é poderosa e inteligente. Eu reforcei este convite porque ela vai-nos trazer mais algumas indicações que vão mudar a nossa vida de forma concreta agora. No espaço a Guia da Alma é convidado esta semana o Jay Rice. É terapeuta em constelações familiares, EFT, barras de Access, Brema, Bodywork e Astrologia. É um terapeuta com uma experiência de 20 anos e vamos falar um pouco daquilo que está a acontecer na nossa vida agora. No espaço de medicina integrativa, a doutora Carmela Pedelino, no espaço Pergunte, que a doutora responde, vai falar-nos do que é que se deve fazer num programa detox. E sabemos o que é o detox? Sabemos o que é o nosso detox? Não só físico, atenção que o detox físico implica um detox emocional. Bom, mas vamos saber um pouco mais, porque a doutora vai-nos explicar tudo nas suas dicas maravilhosas. No espaço Constelações Familiares, e como eu vos disse, hoje falamos do alimento e das várias formas de alimento. Quem é que vamos ter? A Milu de Valentim, que nos vai falar do sucesso da vida. Sabia que o sucesso está associado à ligação com a mãe e ao alimento? Bom, mas a Milu vai-nos explicar muito bem como é que isso funciona e, inclusivamente, vai-nos dar um exercício transformador. E como no início do programa eu dei o mote, vamos ter a doutora Isabel Costa, que nos vai apresentar o curso de alimentação holística, da qual ela é criadora e facilitadora no Instituto de Medicina Tradicional. Curiosos? Venha daí comigo ao Agora de Hoje. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E é nesta proposta que eu vos trago hoje, novamente, o Dr. Eduardo Curazza, porque ele é um nutricionista e vai-nos falar da sua experiência pessoal e como dar dicas maravilhosas, porque várias pessoas me têm perguntado como é que eu posso potenciar esta transformação, como é que eu posso ativar este novo ciclo, eu sinto-me pesado, tenho dificuldades em dormir. Vamos ficar com a proposta e depois continuem connosco. Vamos ficar com o Dr. Eduardo Curazza.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Neste caso é mesmo biodisponibilidade. Eu gostaria muito que partilhasse connosco qual é que é o tema desta semana.
Bom, primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite, muito obrigado por estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco do que eu amo e do que eu acredito, né, do que me faz bem compartilhar. E o tema dessa semana seria jejum intermitente, restrição calórica e como a gente tem chamado na atualidade, né, como tem sido nomeado medicina de estilo de vida, mas, se eu posso alegar, nós higienistas, ou seja, o modelo de saúde americano chamado de Natural Hygiene, criado por volta de 1800, já falava todos esses conceitos, né, que higienistas têm a nossa máxima é saúde por viver saudavelmente, ou seja, nada de drogas, nada de cortes, remoções de órgãos, mas simplesmente fornecer o que a natureza fornece a organismos animais e vegetais há milhões de anos, dezenas de milhões de anos, que é literalmente só água, ar, alimentos adaptados à espécie, descanso não só físico, mas fisiológico, mental, interação com plantas, com animais. Tudo isso tem sido demonstrado na ciência ser benéfico à saúde, só que a gente já sabia disso há 200 anos, pelo menos, já alegava isso, mas nós sempre fomos vistos como charlatões por sugerir que jejuar, comer muitas frutas vegetais, evitar produtos de origem animal, evitar alimentos refinados, eram algo maléfico à saúde, né? Dieta não tinha nada a ver, jejuar era uma coisa de inanição, né? Não era jejum. E agora, por exemplo, o Prêmio Nobel de 2016 foi para o processo de autofagia, né? Ou seja, o processo de reciclagem a nível celular. Quando a célula é privada de nutrientes, ela começa toda uma alteração porque ela não sabe quando vai ser a próxima refeição. Então, o corpo muda de um mecanismo, de um foco em crescimento e reprodução para um foco de economia e reparo.
Exatamente. Oh, doutor, é isso mesmo que muitas vezes as pessoas numa linguagem comum dizem, parece que o meu corpo bloqueou. Depois consideram que é um problema de tiroide, que é isto. Ou seja, no fundo, o que está a querer dizer é que temos que reprogramar, é dar uma informação diferente para o nosso computador reagir de uma forma diferente. E nesse jejum intermitente, quem segue as suas redes, quer no YouTube, quer no Instagram, já viu alguns vídeos. Como é que o jejum, por exemplo, intermitente pode ajudar neste processo? E como é que se deve fazer?
Bom, o que que acontece? Vamos lá. Eu gosto de diferenciar bastante os nomes, que acabou sendo popularizado o jejum intermitente. Mas jejum intermitente é uma dieta espaçada. Não é, na verdade, um jejum. Você não entra em jejum. Jejuar é quando você passa mais de um dia sem comida ou mais, né? Mas acabou sendo popularizado, etc. Também é chamado no inglês, né, de time-restricted feeding, alimentar com restrição de tempo. Ou seja, é como se nós... Eu gosto muito de, obviamente, utilizar a terminologia científica, utilizar dados científicos, mas se a gente olhar para a natureza, a gente vê que os carnívoros comem em média uma vez ao dia. Os herbívoros, ou seja, os ruminantes, uma vaca, comem o dia inteiro, né, como qualquer um já viu, ela pastando grama. E os animais frugívoros, né, os animais que compartilham 99% do nosso material genético, comem em média duas vezes ao dia. o consumo frenético, como as pessoas fazem na atualidade, de beliscar, comer, etc., advém de duas questões principais. Uma, elas não estão saudáveis e, obviamente, elas precisam do estímulo alimentar, do estímulo da dopamina e do redirecionamento da energia para o processo de digestão, para elas não se sentirem péssimas, né? Que é que nem uma pessoa geralmente faz quando ela fuma, quando ela bebe ou quando ela usa droga. Ela fica 3 horas sem a droga dela da vez, né? E começa a tremer, suar frio, ter sintomas de desintoxicação, dores de cabeça, fraquezas, etc. Isso, obviamente, a gente sabe que não é a falta de cigarro, a falta de cerveja ou a falta de drogas que está causando nela, né? É o processo, sabe, catabólico que ocorre depois que você para de digerir, para de se estimular, e o organismo começa uma limpeza, um processo de reparo, né? Ele só consegue fazer uma coisa por vez. Então, as pessoas geralmente acabam caindo nessa em relação ao jejum. Elas não conseguem ficar sem comida extremamente frequente. E a outra é porque a gente tem muita disponibilidade alimentar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Nunca falta comida e a comida é muito fácil de acessar. Você não precisa subir numa árvore, você não precisa lutar com predador, você não precisa andar o dia inteiro procurando ela, você não precisa, às vezes, passar fome durante um dia porque não achou comida, entende? Você não precisa fazer uma restrição calórica, você não tem que fazer jejum, porque, a não ser que você seja em linha extrema da pobreza, morando e vivendo naqueles países da África que realmente passam fome, sempre tem comida, né? Então, e como comida secreta dopamina, que estimula o circuito de recompensa, o circuito que a natureza fez no cérebro de todo mamífero para não morrer de fome e não deixar de perpetuar a espécie. Ou seja, sexo e comida estimulam um circuito de recompensa. Então, é uma coisa muito prazerosa. Não tem como largar. Que teria só na natureza quando você não acha ela. Mas quando você tem ela muito disponível em prateleiras na sua casa, no armário, na geladeira, né, você acaba comendo em excesso. Não come devido à fome fisiológica, mas sim devido ao apetite. Então, o jejum intermitente partiu de pesquisadores muito recentemente, relativamente na literatura, mostrando que ratos de laboratório viviam melhor quando alimentados esporadicamente, mesmo em dietas isocalóricas. Ou seja, eles pegam dois grupos de ratos, o experimento e o controle. O experimento, eles fazem um experimento. O controle, eles mantêm na base normal. Então, o experimento é o que entra em um jejum intermitente, o controle é o que come frequentemente, mas ambos consomem a mesma quantidade de calorias, ou seja, a mesma quantidade de comida, a mesma comida, etc. Só por espaçar mais cada refeição, os ratos em jejum intermitente são mais saudáveis a níveis metabólicos, hormonais, porque eles conseguem mensurar dentro do rato. Eu sou vegano, não concordo com testes em animais, mas é o que fazem. Então, daí que vem o jejum intermitente. E aí vem a lógica, obviamente, por trás, que pô, na natureza não era comum ter o consumo constante. E aí entra outra questão que está se debatendo muito agora, né, que acaba entrando com o jejum intermitente, que a maior parte das pessoas também não tende a entender, que é chamado de cronobiologia, ou seja, o estudo do nosso ritmo circadiano, o estudo do nosso relógio interno. O relógio interno, agora eles estão mostrando que, por exemplo, ratos alimentados com dietas péssimas, dietas de junk food, só por um comer dentro do nosso relógio biológico e outro comer fora do relógio biológico, ou seja, um é exposto à luz durante a noite e come durante a noite. O outro só come durante os horários do dia que seriam mais naturais. O que acontece? Um fica obeso, o outro não. É impressionante os dados, né? Então, é tão importante o horário que você come quanto o que você come. As pessoas tendem a... Nós, nutricionistas, e quando a gente fala sobre nutrição, quando as pessoas falam sobre nutrição, elas pensam só em comida, né? Mas vai muito além da comida. Então, essa que é a grande questão, de dar um descanso fisiológico ao organismo. O descanso não pode ser só físico. Ou seja, a gente tende a achar que ir para a cama e dormir é um descanso completo, né? Ou melhor, o comer é o que, na verdade, gasta a maior parte da energia nervosa do organismo. O foco real deve ser descansar os órgãos de vez em quando, que eles trabalham demasiadamente para o processo de nutrição. As pessoas só pensam em nutrição como digestão, né? Ela vai muito além disso. Você tem que digerir, você tem que quebrar os nutrientes, levar eles até as células, assimilá-los, botá-los dentro da célula, e aí depois a célula começa todo um mecanismo de crescimento, produção de hormônios, proteínas, aí depois excreção dos metabólitos que ela gera. Então é muita coisa que ocorre. E muita energia que vai, tanto é que ninguém come uma refeição de Natal e sai para correr uma maratona. As pessoas comem uma refeição de Natal e apagam no sofá em coma alimentar. Verdade?
Exatamente.
Então, a gente tem que considerar vários viés. Aí o jejum intermitente tem sido mostrado eficaz em vários parâmetros metabólicos, hormonais, como redução de glicemia, redução de insulina, né, que são os principais fatores, provavelmente, para a síndrome metabólica, que a maior parte das pessoas hoje em dia acaba sofrendo, né? Por exemplo, mulheres que têm um maior tempo de jejum durante a noite, né, mais cedo, etc., têm menor reincidência de câncer. Você tem um sono adequado, né, assim, padrão na cronobiologia. E quando você faz um jejum intermitente, você não consegue manter um jejum intermitente por muito tempo, por muitas vezes, se você não for dormir cedo, né? Convenhamos, quem vai dormir à meia-noite não belisca às 9, 10, 11 horas da noite. Temos que ser convincentes. Se você está sendo exposto à luz, você está quebrando o parâmetro da cronobiologia e provavelmente não conseguindo se manter num jejum intermitente. Então, são muitos parâmetros a se considerar. Até mesmo drásticos aumentos no hormônio de crescimento. Né? As pessoas pensam em proteína, proteína, proteína para academia. Só que elas não percebem que Von Summers, em 1890, eu acho que foi um dos primeiros a mostrar que quando os animais eram conduzidos a um jejum e perdendo 40% do seu peso em média, quando eles eram realimentados, eles ganhavam mais peso, provavelmente ele acreditava que era mais peso ósseo e muscular, do que os animais que eram constantemente alimentados. Ou seja, eles ficavam mais pesados do que antes. E eles conseguiam fazer isso com metade da comida que os animais constantemente alimentados precisavam para manter o peso, ou seja, eles ganhavam o peso com metade da comida. Ou seja, eles mostram lá no jejum de 150 anos pelo menos, que o animal volta ao período pós-embrionário, ou seja, ele renasce novamente. É como se o crescimento dele fosse de uma criança, de um bebê. Então, é isso que o jejum faz. Só que nós, higienistas, né? Por exemplo, o Shelton, um dos meus principais mentores, jejuou mais de 40 mil pessoas ao longo da vida dele, né, curando todo tipo de doença crônica degenerativa, jejuando pessoas até 40, até 90 dias, à base de água. Não quero que vocês façam isso em casa. Jejum deve ser conduzido por uma instituição medicamente supervisionada higienista, porque nós higienistas realmente estudamos jejum, temos noção do que fazer em um jejum e como conduzir, né? A profissão médica, infelizmente, ainda vê como inanição e não jejum, que são duas coisas distintas. Jejum é você ir no máximo, nós não pretendemos ir até o máximo, até o término das reservas de gordura, né? Ou até o término das reservas de micronutrientes que são necessárias também durante o jejum. E isso um higienista sabe ler o paciente, até onde ele pode ir e até onde ele deve ir. E vai parar, obviamente, o jejum numa área segura. E na lição é depois desse ponto, quando a gente terminou as reservas de gordura corporal, as reservas de nutrientes, e começa a catabolizar suas próprias estruturas essenciais, como músculos, órgãos e por aí vai. Mas o organismo é extremamente inteligente, ele faz isso de forma coerente. Ou seja, ele vai do menos essencial para o mais essencial. Então, por isso que você vê um urso sair de um jejum de 5 meses, ele não sai sem músculo, não conseguindo nem caçar a comida dele novamente. Ele tem músculos e ele é capaz de viver mesmo depois de 5 meses em jejum. Óbvio que é uma hibernação, ele tem mais gordura corporal, etc. Mas tem o caso do Angus Barbieri, obeso mórbido, que jejuou 385 dias, ele entrou para o Guinness Book e, se alguém duvidar, pode abrir o Postgraduate Medical Journal, acho que em 1970, mais ou menos, mostrando que ele jejuou por 385 dias, publicado no Jornal Médico Científico de Alto Fator de Impacto. Eu acho que a gente pode realmente confiar. Então, jejuar não é brincadeira, não deve ser feito em casa, sem supervisão, etc. No caso de jejum intermitente, aí você pode procurar seu profissional da área de saúde, você estando em dia, ele aceitando, você entrando, ele se educando sobre, sem problema nenhum, é só uma dieta espaçada. Mas jejuar mais longo, né? Como eu acabei de fazer 10 dias à base de água, realmente requer supervisão, requer muito conhecimento, existem contraindicações, e eu, como nutricionista, só recomendo realmente uma instituição higienista medicamente supervisionada, como o True North Health Center na Califórnia. A legislação é muito... é uma coisa ainda não aceita, né? Não compreendida, né? Então, realmente, o paciente às vezes pode ter um sintoma normal, sabe? Ele fica com medo, ele vai para o hospital, os médicos acham que ele está morrendo, né? Então, obviamente, os exames vão dar anormal, o peso dele já vai dar muito mais baixo do que o normal, vão achar que ele está desnutrido. Então, são várias questões legais. Tem supervisores que fazem isso online, mas eu não concordo. Sinceramente, eu acho que sem estar num ambiente adequado, sendo supervisionado, etc.
Acolhido, não é? Acolhido num ambiente específico, com tempo próprio, não é recomendável.
Mas, geralmente, higienistas antigos sugeriam a mais de dois a três dias, não nunca fazer sozinho. Assim, eu não concordo com o profissional e não recomendo. Mas o meu primeiro jejum foi de 24 dias à base de água, eu fiz em casa. Estava com meus familiares perto, eu já tinha lido muito sobre o assunto, já vivia numa dieta crua, à base de frutos e vegetais há 6 meses, mais ou menos, focado, dedicado no assunto, e deu certo, funcionou. Nunca tive problema, já fiz vários jejuns longos, mas eu realmente não recomendo. O que eu recomendo para você entender mais sobre o assunto é meu livro sobre jejum, Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza. Nós enviamos para o mundo todo, né? Temos até muitos leitores portugueses. Eu acredito, depois de ter lido os principais autores de jejum, principalmente os autores higienistas e a literatura de jejum extensivamente, eu acredito que é o que é de mais atualizar na literatura em relação à parte prática, teórica e científica. Claro. Mas tem outros bons livros, como o Dr. Herbert Shelton, que foi um dos meus principais mentores, que até são em inglês, né? Você vai ter que entender um pouco a terminologia, o inglês é um pouco arcaico. Está um pouco desatualizado, porque os livros são tipo 1950, né? A gente evoluiu muito com conhecimento científico, mas ainda assim é magnífico. A leitura do Shelton eu recomendo 100%. Né?
Então eu vou-lhe sugerir uma coisa. Eu gostaria muito de saber como é que orientação, que dicas é que pode dar para quem pretende fazer uma mudança agora para uma vida mais saudável e optar por uma alimentação que, na sua maioria, são frutos ou vegetais?
Primeiro de tudo, educação. Eu sempre ensinei, eu era professor de inglês, eu sempre ensinava aos meus alunos que educação é a base de qualquer mudança. Se você não sabe o quê, se você não conhece, se você não entende, você não aplica. Muita gente vem para mim e fala, ah, eu adoraria ser vegetariano. Só que nunca leu um livro sobre nutrição de vegetarianismo. Nunca conviveu com um vegetariano. Nunca foi um nutricionista vegetariano. Como que você vai... As pessoas ficam sempre naquele eu adoraria. Um dia. Não, eu vou ser, porque eu sinto que é mais saudável, porque eu sinto que a carne faz mal. Mas elas ficam sempre nesse um dia. E o problema é, a gente vai para a escola, aprende matemática, aprende português, aprende geometria, aprende todas as matérias que a gente aprende na escola e na faculdade. Mas o que é mais importante, sinceramente, que é o que a gente come 3, 4, 5 vezes por dia e constrói nosso corpo, nosso cérebro, nosso sêmen, nosso sangue, e ainda influencia todo o planeta, a ponto de destruir o planeta, curar o planeta e por aí vai, né? Então, educação. Primeiro de tudo, vai atrás de quem você acredita, tenta conviver com a pessoa. Foi o que eu fiz na minha época. Foi o Dr. Douglas Graham, ele é um frugívoro já há quase 40 anos, ele tinha bastante material online, não podia ir até ele, na época eu não tinha dinheiro para ir nos retiros dele, etc. O que eu fiz? Eu li todos os livros dele, peguei todo o material dele, assisti todas as palestras, ouvi todos os áudios, eu convivi com ele à distância durante uns 2 anos. Depois disso, o frugivorismo era uma coisa super natural para mim. Super natural. Super. E a outra também você pode fazer é anotar. Anota as razões. Eu estou acima do peso. Eu quero ver meus netinhos crescerem. Eu, sabe, quero reverter uma doença crônica. Eu quero um melhor desempenho físico. faz um quadro de visualização do que você quer e bota no seu quarto. Se educa. Faz um quadro. Procura um bom profissional que você acredite nele e, se possível, tenha um atendimento, um acompanhamento emocional com ele. E conviva com pessoas que pratiquem o que você quer praticar. Se você conviver com fumantes, alcoólatras, obesos, infelizmente o que a literatura mostra é: se você tem um amigo obeso, você tem 50% de chances de ser obeso.
Claro.
Eu amo todos e quero que todos sejam saudáveis e magros. Mas a gente, pelo que a gente fala, pelo que a gente ouve, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vive, a gente influencia as pessoas ao nosso redor.
Claro.
Meus pais quando vinham para cá, eles sentavam na grama comigo e faziam uma nova refeição de laranjas ou tangerinos. Quando eles saíam com outras pessoas, outros amigos, até mesmo, infelizmente, na época, minha irmã ainda comia muito junk food, comiam pizza, comiam outras coisas, sedentários, etc. Mas quando estão aqui, pegam sol, trabalham na horta, comem fruta. Então a gente está sempre influenciando as pessoas para o bem ou para o mal. E como a gente ama, né, nós vivemos em vão, nós precisamos um do outro. A gente quer levar isso para os nossos entes queridos. A gente não quer machucar. Só que às vezes a gente aprendeu um hábito tão errado, né? Ver cigarro como uma coisa normal, porque a gente vê um monte de gente fumando, a gente acaba fumando, isso a gente acha que faz bem, ou não vê a maldade, ou como fast food, ou, sabe, não vê a maldade. Porque é falta de educação no bom sentido da palavra, né? Não é. A pessoa só não foi. Só não sabe dos dados.
E acaba por conviver naquele ambiente e acaba por se envolver e ser o resultado do próprio ambiente. Por isso é escolher cada vez mais a sua tribo, perceber onde é que pode ter essas experiências, porque depois dessa experiência, por começar a comer coisas diferentes, a sentir coisas diferentes, acaba por ter mais disponibilidade.
Exatamente. Foi isso que eu fiz. Para mim, aí que virou a grande mudança. Né? Conviver com o Graham, conviver com outros fugitivos pela internet, ver eles, assistir vídeos, ler eles. Não tinha ninguém ao meu redor. Isso era uma coisa de louco, eu não conhecia nenhum vegetariano há quase 13 anos atrás. Né? Foi uma coisa extremamente revolucionária. Mas, felizmente, muita gente fala: como que você conseguiu? Foco, você acredita? E corre atrás. Na minha época era muito mais difícil. Hoje em dia, meu canal do YouTube tem 500 vídeos.
Claro.
Menos, eu mostrando entrevistas, você vê outros leitores jejuando, você vê tudo. Você vê documentário de fujimorismo que tem lá no meu canal. Entende? Aí tem outros fugivos, né, de aluno prazo. Então tem muita gente por aí disseminando a informação. Então é só saber usar ela a seu favor.
Oh, doutor, e uma questão. Claro que depois há uma fase de transição, mas depois já é um modo de vida, já é uma escolha constante, já é um estado natural. Como é que lida com isso?
É como aprender a andar de bicicleta. A gente cai. Só que daqui a pouco você não cai mais, daqui a pouco você está bom, daqui a pouco você está muito bom. E se você treinar muito, você vira um profissional.
Quero lhe agradecer imenso, porque eu acredito que todas estas sementes vão chegar às pessoas e que elas, no fundo, até tomarem aquela decisão que podem nunca tomar, pelo menos vão introduzir algumas das coisas, porque falou aí em conceitos muito importantes das pessoas comerem cadáveres, de tudo. Há pessoas que só comem processados, e eu tive essa oportunidade de ver. Eu morei no Reino Unido e vi que há cadeias de hipermercados só de congelados e de conservas. É um problema, não é? É mais do que um desafio. Já é uma realidade e, portanto, reverter o processo pode ser tão fácil desde que esta palavra chegue às pessoas.
Exatamente. É fácil entender, é fácil para todo mundo. Só que elas não sabem. Se elas convivessem com mais fugidos, a coisa cada vez mais ia crescer e ver que, tipo, ela está comendo embalado, enlatado, sabe? E obviamente está com um problema de saúde. Ela convive com fugíbulo, a gente não consegue vivenciar doenças. A gente
até por copia. Exatamente. Por isso, no fundo, é associar-se a uma tribo, por assim dizer. Nós vamos ter a oportunidade de, em Portugal, estar com o Dr. Eduardo. Portanto, para quem tiver mais dúvidas e quiser ouvir palestras, ele vai estar presente no primeiro Congresso Internacional da Felicidade, onde vai palestrar e, portanto, vão estar com certeza mais alguns crudívoros, eu espero, e outros que se vão converter, para criarmos realmente essas comunidades de apoio, porque é preciso, em tudo na vida, é preciso esse apoio, esses grupos de apoio.
Perfeito, fico muito feliz de poder compartilhar meu trabalho e poder levar uma mensagem que salvou minha vida e pode salvar a vida do planeta, ao meu ver.
Exatamente. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E quero lhe agradecer e festejar esse fim desse ciclo de jejum agora, desta forma tão inspiradora. Muito grata.
Grato, tudo de bom, boa noite a todos e abraços, até breve.
Até breve.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E depois deste momento inspirador, Nuno Ribeiro, o que fomos com David Carreira.
Eu tento seguir em frente, para me ficares indiferente, mas não dá para esquecer o que sinto por ti. Eu tento seguir em frente, para me ficares indiferente, mas não dá para esquecer o que foste para mim. Lembro aquele café pela manhã, juntos agarrados no sofá, e o que éramos os dois. Yeah, yeah. Disseste que era aqui que querias estar, mas tu foste embora sem pensar no que éramos os dois. Já não dá mais, não posso mais ficar assim. Eu tento seguir em frente, para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que sinto por ti. Eu tento seguir em frente, para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que foste para mim. O que foste para mim. Procurei noutro lugar sinais de ti, já tentei apagar, mas não esqueci o que éramos os dois. Disseste que era aqui que querias estar, mas tu foste embora sem pensar no que éramos os dois. Já não dá mais, não posso mais ficar assim. Eu tento seguir em frente, para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que sinto por ti. E eu tento seguir em frente, para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que foste.
E já voltamos ao novo tema musical e, depois do tema musical, vamos voltar à conversa com mais uma presença do primeiro Congresso Internacional da Felicidade, que vai realizar-se em Lisboa nos dias 24, 25 e 26 de maio, com a coach e consultora de imagem, pessoal e profissional, trainer de microexpressões faciais e palestrante, a Tainá Alencar, que nos vai dar mais dicas sobre a comunicação não verbal autêntica, poderosa e inteligente. E vamos ficar com Anitta e J Balvin, Downtown.
motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ver y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round.
Que me quede otro round. Tanto que me ha rogado. Yo lo tengo asfixiado. Yo te he observado. No aguanto.
Se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo. Y de una me pongo para el trabajo. Suéltale este baby, yo te relajo. No se pone bella. Tú me dices que ya. Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera. Hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.
En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabaja es motivación.
E estes dois artistas, Anitta e J Balvin, são vistos e seguidos por milhões de pessoas no mundo inteiro e são um excelente modo para a nossa conversa com a coach Tainá a linkar.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Muito bem-vinda, Tainá Alencar. E com muito gosto que eu tenho aqui hoje...
Olá, Ana Margarida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito grata por poder participar desse evento em Portugal e acredito que vai ser muito enriquecedor.
Eu acredito também. Eu gostaria muito que a Tainá explicasse o que é que faz, qual é a ferramenta que usa, porque ainda por cima usa uma linguagem não verbal, certo?
Sim, isso mesmo. Eu trabalho com estratégia de imagem pessoal, microexpressões faciais e inteligência interpessoal. E o que isso quer dizer? Eu traduzo, através da sua imagem, aquilo que você expressa não verbalmente para o mundo, quem você é, com todo o seu potencial e autenticidade, e quem você deseja se conectar. Então, não só você vai aprender a se expressar de maneira mais autêntica e congruente com os seus valores, a sua personalidade, como também com a sua melhor versão. E isso irá atrair as pessoas certas para você criar oportunidades que você precisa para viver a vida que você quer, tanto na sua área pessoal quanto na sua área profissional.
Exatamente, então vamos dar aqui umas certas ferramentas.
Então, é muito importante que diariamente se desenvolva hábitos novos. E aí, por exemplo, você usar a imagem como uma ferramenta para gerar crenças e comportamentos é muito relevante para isso. Uhum. E aí, como eu sempre falo para as pessoas, até na consultoria de imagem, quando uma pessoa me busca, ela já entende que ela está precisando melhorar de alguma forma. Ela precisa se adaptar a um novo momento da vida dela, ou está crescendo profissionalmente, ou deseja crescer ou atrair pessoas para uma determinada área da sua vida. Ela já tem essa consciência, mas às vezes ela não entende onde ela está na zona de conforto. E o meu papel é falar, olha, sua zona de conforto é essa, e isso aqui é o que está acontecendo de errado. Eu vou te levar para esse novo lugar onde tudo vai se conectar. E isso vai ser desconfortável.
Numa primeira fase, claro. Mas é natural. Mas é natural, não é?
É natural, exatamente. Então, você tem que passar pelo menos por um pequeno desconforto. Não quer dizer que você vai sofrer. Não, a ideia não é sofrer. É, faz parte, quando você cresce, ter um pouco de desconforto. Vai haver um esforço, uma energia que você vai ter que colocar naquilo. Você vai ter que se adaptar a algo novo. Então, também dessa forma, você passar a criar hábitos, digamos que de maneira forçada, não automática. Porque o que é automático está na zona de conforto. Então, uma pessoa como essa, ou uma pessoa que não sabe cuidar de si, só cuida dos outros, vai ter que colocar na sua agenda um momento para cuidar de si, de maneira metódica, por exemplo, até que isso se torne natural. E é muito importante buscar um acompanhamento e entender, seja com um coach ou um psicólogo, que são trabalhos diferentes. Uhum. Pessoas às vezes precisam de um ou de outro, ou dos dois, mas para entender o que na minha vida ativou esses gatilhos, essas crenças, para poder eliminar essas crenças. Mas de qualquer forma, é trazer para a vida de uma maneira metódica, se não é algo natural. E aí isso vai ajudar com certeza a eliminar a crença também, e a te trazer um novo comportamento. Então, é uma ferramenta muito mais poderosa, né? A imagem é uma ferramenta muito mais poderosa do que apenas cobrir o nosso corpo. É uma ferramenta de comunicação intra e interpessoal.
Oh, Tainá, é maravilhoso aquilo que está a dizer, e é um trabalho incrível, e eu gostaria muito que partilhasse a sua opinião deste movimento dos últimos 20 anos. Nós temos a... Diariamente, nós todos conhecemos, e nós estamos a falar de casos de deformação, estamos a falar de casos de alteração, por assim dizer. Nós todos temos amigos e conhecemos pessoas que recorrem sistematicamente à cirurgia plástica, inclusivamente para escolhem, eu queria o corpo daquela pessoa, e hoje em dia há padrões que se consegue, inclusivamente até já há formas que se dizem, olha, eu quero mais ser daquela linha Kardashian, ou quero ser mais da linha desta, ou daquela, ou daquela outra. Ou seja, as mulheres e os homens também voltaram de uma forma mais consciente e inconsciente a trazer isso, a querer alterar as suas formas físicas, muito mais arredondadas, muito mais ampliadas. E na sua opinião, o que é que está a acontecer neste momento em termos de geração no mundo inteiro? Que faz não só que uma população entre os 19 e os 30 altere, mas mesmo pessoas numa outra fase que já lá vamos falar. O que é que a Tainá nos pode dizer sobre isto?
Ana, o que acontece é o fenômeno das redes sociais. Enquanto há alguns anos atrás apenas celebridades estavam expostas a revistas, a televisão, hoje todos nós estamos expostos. E estar exposto dá medo em muita gente, não é? Então, para quem não tem essa naturalidade com a exposição, ou para quem tem um perfeccionismo ou insegurança de ser julgado pelo outro, né? Porque além da exposição na internet, a gente sabe que hoje a internet é um mundo de ninguém, né? Todo mundo julga a vida de todo mundo, comenta sobre tudo, fala que fulano é feio, ou bonito, ou perfeito, ou não devia nem existir. Então as pessoas estão fragilizadas. E isso é decorrência, porque antes as pessoas tinham os mesmos medos, só que elas não estavam expostas. Elas Exatamente. Estavam ali vivendo apenas com quem elas escolhiam viver, sendo vistas por poucas pessoas. E hoje elas são quase que celebridades também, são todas figuras públicas, né? Alguns com mais relevância, outros com menos. Mas a verdade é que o medo de ser julgado e o medo de se expor e não ser perfeito para o outro, não ser aceito, é que faz isso, né? Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E por que será isso? Porque as pessoas têm medo do julgamento do outro. E aí é como se o julgamento não ser aceito, também é comprovado cientificamente que não ser aceito dói fisicamente.
Exatamente.
E por isso que desde cedo, né, e por exemplo, na adolescência, a gente passa por uma fase onde sofremos tanto, porque é uma fase onde a gente precisa ser aceito e encontrar o nosso grupo. E hoje as pessoas estão assim. Então, a solução para ir. Então, eu acho isso é um infortúnio, eu acho muito triste isso, que as pessoas queiram se moldar a um padrão. Por outro lado, a gente tem uma outra corrente que leva para a busca por autenticidade, por ser você mesmo, né? Por ser, por apreciar o que você tem de único,
exato,
né? Então existem duas correntes aí que se interpõem. E eu espero que as pessoas entendam que essas correntes, elas se anulam. Se você faz algo porque você vai se sentir melhor com você mesmo e não porque o outro vai te aceitar mais, eu acho maravilhoso. Eu acho incrível. Eu acho que a gente tem que se sentir melhor com a gente mesmo. E aí cada pessoa tem o seu próprio conceito do que é belo, do que é interessante ou não. E nós não devemos julgar isso. Mas quando você passa a mudar tudo na sua vida e até mesmo a interferir na sua saúde física para agradar o outro, para não ser julgado ou para ser aceito, isso se torna um problema. Então, na morfopsicologia, a gente consegue identificar o perfil comportamental das pessoas através dos traços faciais, como eu havia dito. Os nossos traços faciais, eles vão mudando durante o tempo conforme a nossa personalidade muda, o nosso comportamento. Se nós mudamos os nossos traços faciais em cirurgias plásticas, nós temos três receptores das três áreas do cérebro: os olhos, que é da área mental, o nariz, da área emocional, e a boca, da área instintiva. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente de consultoria de imagem que tem o nariz mais largo e as narinas mais abertas, e ela falou: Tainá, eu quero afinar o meu nariz. Eu disse: vamos conversar sobre isso. Por quê? Ela é uma pessoa muito extrovertida, ela ama pessoas, ela gosta desse contato muito forte com pessoas, ela precisa desse feedback dos outros. Isso faz parte de quem ela é. Quando ela afinar o nariz, vai dar menos espaço para que esse receptor, e esse não só recebe como dar, né, essa parte emocional do relacionamento com as pessoas. E foi o que eu disse a ela: esteticamente nós podemos mudar um pouco. Se afinar muito, você psicologicamente vai sofrer. Então é muito mais profundo do que as pessoas imaginam.
Exatamente.
E por isso que uma pessoa, antes de ir para fazer uma cirurgia plástica, ela tem que fazer um trabalho psicológico. E ela tem que entender. E eu espero muito que os cirurgiões, eles busquem esse conhecimento de entender que a face não é apenas uma questão física, é uma questão psicológica também.
E por isso eu agradeço-lhe esta partilha, porque muitas vezes as pessoas, eu sei que muitas vezes não se reconhecem no espelho, ou seja, o que sentem não é verdade, mas isto acontece. E por exemplo, Tainá, quando começamos a ter alterações ao longo da vida, por exemplo, uma das senhoras disse: ai, os meus olhos estão muito mais pequenos, e ainda não é uma pessoa de idade avançada. Ou, por exemplo, tem assimetrias no rosto. Ou comecei a ter um desvio no nariz. Por exemplo, que leituras são aqui algumas dicas para despertar as pessoas? para elas perceberem a importância disto, para poderem recorrer a um profissional como a Tainá. Se acontecer isto com elas, o que é que elas devem estar alerta? O que é que está a acontecer com elas?
Sim, é muito interessante, Ana, que não só as coisas que vão acontecendo com o tempo, mas, por exemplo, se você chega para mim me dizendo, Tainá, eu preciso ser mais, eu sou num ambiente de trabalho hoje que é mais criativo, que precisa que eu me comunique com mais pessoas, e eu percebo em você que você tem um olho descendente na lateral, eles são olhos um pouco mais caídos. Eu preciso estar numa posição, agora eu vou ser empreendedor e eu preciso estar numa posição de tomar riscos. Ali eu entendo que você é uma pessoa que é muito meticulosa e que você analisa tudo e que você é bem cética. Então, o que é que eu vou fazer para que você lide melhor com os riscos e abra mais a sua mente para novas ideias? Então, eu posso usar tanto procedimentos estéticos para ajudar nisso, de maneira a trazer aquilo que você quer para a sua vida, entendendo que isso é algo consciente e que não vem da beleza para a emoção, mas o contrário, né? É a emoção e o desejo de se comportar de uma determinada forma que pode ser ajudado por um procedimento estético ou até mesmo, Ana, pela maquiagem. Quando você ilumina uma parte do seu rosto ou você levanta uma parte, por exemplo, até com uma sombra nos olhos, você consegue levantar o seu olhar ou fechar um pouco o olhar, né? Porque tem pessoas também que são muito desfocadas e criativas demais e não conseguem viver no presente. Então, existem maneiras, e aí é muito particular para cada pessoa. O que eu posso dizer é que é muito... É quase que uma regra, né? Quase, assim, quase 100% das pessoas, ao envelhecer, você vê o rosto alargando um pouco, né? Você vê que existe uma flacidez sendo gerada, os olhos ficam um pouco menores, às vezes um pouco mais caídos. Isso acontece porque a pessoa, ela vai se tornando, digamos que, um pouco mais estável. Vai se tornando mais estável na vida, não vai tendo a necessidade de ir lá e agir e sobreviver. Isso não acontece com todo mundo, porque tem pessoas que, mesmo mais velhas, né, mesmo com a idade mais avançada, elas ainda estão nesse movimento. Mas a maioria de nós vai havendo esse relaxamento, a habilidade de lidar melhor com pessoas, então vai alargando o rosto, né? Então tem coisas que são positivas. Tem coisas que são positivas. E se você contrata uma consultoria de imagem, porque a minha consultoria não se trata de roupas. Minha consultoria se trata de comportamento traduzido na imagem. Se trata de personalidade, de comportamento traduzido na imagem. E aí a gente vai poder identificar o que aqui é positivo e o que é negativo e como nós podemos usar isso ao seu favor ou suavizar comportamentos ou até mesmo questões de harmonia visual para que você tenha o resultado desejado. Então é algo bem particular.
E de dentro para fora, não é? É mais de dentro para fora e depois
de dentro para fora.
Tornar essa manifestação muito mais harmoniosa para comunicar com empatia ao outro. É um trabalho lindíssimo. Eu sou fã dessa forma de fazer as coisas. Tainá, uma coisa, este programa
muito
é ouvido
obrigada.
Em vários países. Eu acredito que a Tainá vai andar pelo mundo, mas imagine que quer em Portugal, em Inglaterra, ou em França, ou em Angola, ou mesmo numa outra parte do Brasil, neste momento estão a ouvi-la e queriam muito fazer uma consulta consigo. Como é que podem fazer se não tiverem presentes? Aonde é que dá consultas e se há a possibilidade de se fazer online?
Sim, hoje eu tenho clientes por todo o Brasil, tenho clientes aí em Portugal e já tive clientes também nos Estados Unidos. Eu atendo online também, faço a consultoria tanto presencial quanto à distância. A diferença é que algumas etapas, ao invés de eu estar presente olhando para você, você vai me enviar imagens. As reuniões, os encontros que são feitos via videoconferência, existem vários exercícios exercícios de autoconhecimento para que você exercite o autoconhecimento e comece a refletir mais sobre as suas escolhas diárias, na maneira de você se vestir e o que elas causam na sua vida, e também para eu entender quem você é, como você faz as suas escolhas.